excepcionalmente hoje nós não teremos o destaque da coluna do professor André Singer, Poder e Contrapoder, em função do noticiário absolutamente urgente, né, professor André Singer, que nos força a fazer reflexões, discussões, análises bastante duras, difíceis. Antes de fazer a primeira, bom dia primeiro, viu, professor?
Bom dia, Roxane, bom dia aos ouvintes da Rádio USP.
Olha, professor, acaba de cair a notícia aqui, a irmã do senador Aécio Neves, são as informações do Estadão, é presa pela Polícia Federal em Belo Horizonte. A Polícia Federal está nas ruas, né? Faz mandados de busca e apreensão já nos apartamentos, no próprio gabinete do senador, e acaba de cair essa informação na agência de notícias do Estadão. Senador Aécio Neves, que aparece nessa delação da JBS, assim como o presidente Michel Temer, nós desde a abertura do jornal estamos tratando do assunto. É uma importante liderança do país e também o presidente da República, os principais partidos políticos envolvidos no esquema de corrupção e essa surpresa da delação que acabou vazando, essa delação da JBS, que caminhava silenciosamente, né, feita em tempo recorde e que traz informações bastante preocupantes a se confirmar esses áudios, essas gravações. A situação política do presidente Temer fica muito difícil. Professor André Singer, a Lava Jato, então, não tem a ver com perseguição específica de partidos e, tristemente, nos apresenta um quadro em que as principais lideranças e partidos, ou todos, quase todos os partidos envolvidos em corrupção?
Pois é, Roxane, realmente a situação é de uma gravidade extraordinária e, por isso, justifica a gente fazer esta conversa assim especial. Uhum. Eu acho que desde o começo eu tenho dito que a Lava Jato é um processo que atinge o coração dos partidos políticos brasileiros, principalmente dos grandes partidos. Nesse sentido, ela sempre foi, digamos, geral. Agora, o problema é que a cada momento ela pode vir a ser utilizada para fins específicos com, digamos, uma direção, com um direcionamento político. Daí que é preciso olhar para tudo isso com muito cuidado, né? A primeira coisa que eu acho que nós temos que pensar é o seguinte: até por uma questão de equidade, eu tenho insistido tanto que as acusações ao ex-presidente Lula precisam ser analisadas com muita objetividade, também nesse caso é preciso ver o que realmente existe, né? Se os áudios realmente comprovarem, por exemplo, no caso do presidente Michel Temer, de que ele deu aval a uma operação de compra de silêncio do ex-deputado Eduardo Cunha, que é o que aparece no noticiário, aí realmente me parece que a situação dele fica insustentável, porque a Constituição diz que o presidente não pode ser investigado por crimes fora do seu mandato, mas isso seria um crime dentro do seu mandato, ocorrido em março deste ano. E aí me parece claramente um crime de responsabilidade, né? Obstrução da justiça durante o seu mandato. Agora, eu insisto, tudo isso tem que ser verificado com cuidado, se é realmente isso que se pode comprovar nas fitas. O presidente soltou uma nota ontem à noite dizendo que ele reconhece ter estado com o empresário Joesley Batista, mas que não teria dado aval a uma operação desse tipo. Então, por uma questão, insisto, uma questão de equidade, nós precisamos ver com calma o que realmente existe aí.
De fato, nós lemos inclusive na íntegra a nota aqui do presidente da República, que ainda na noite de ontem já se posicionou em uma reunião de emergência. Agora, professor, qual seria a saída? A saída constitucional é, de fato, uma eleição indireta em um mês, se houver a renúncia ou se um pedido de impeachment fosse aceito pelo presidente da Câmara e esse processo de análise fosse iniciado imediatamente. Esse seria o caminho direto. Ou para que ocorram eleições diretas, que talvez fosse o melhor para o país neste momento, aí teria que se articular uma negociação em torno de uma emenda constitucional?
Esse segundo aspecto que tem que ser visto com muita cautela, porque aí existem dois aspectos a serem considerados. De fato, o que está na Constituição hoje é o artigo 81, que prevê o seguinte: na vacância de presidente e vice, assume o presidente da Câmara e em 30 dias ele tem que convocar uma eleição indireta pelo Congresso, diz o artigo, na forma da lei.
Sim.
Ocorre que esta menção à forma da lei cria um tremendo problema, porque a lei não é clara. Aliás, não existe uma lei atual sobre esse assunto. A lei que existe, por incrível que pareça, eu acho que esse é um dado que a maioria da imprensa não divulgou, é uma lei de 7 de abril de 1964, veja você. É uma lei do recém-iniciado governo militar, que aliás ainda não era militar, porque ela foi feita para a eleição do então Marechal Humberto Castelo Branco, que seria eleito em poucos dias presidente da República pelo Congresso. Foi uma lei feita ad hoc. E está parado hoje no Congresso, na Câmara dos Deputados, um projeto de lei, até onde eu conheço, de 2013, que não teve andamento, que dá uma atualização para essa lei. Para você, Roxane, e os ouvintes da Rádio USP terem uma ideia da importância disso, nesse projeto, que procura, então, regulamentar o artigo 81, há a previsão de que não seria necessário, seguir os prazos de desincompatibilização, no caso de uma eleição indireta, normais que se usa no caso de eleição direta. Isso tem uma consequência importante, porque caso este projeto de lei tivesse sido aprovado, os juízes, por exemplo, o juiz Sérgio Moro, poderia se candidatar sem prazo de desincompatibilização. Eu, evidentemente, não acho que seja o caso do juiz Sérgio Moro se candidatar.
Isso não é provável.
É algo absolutamente equivocado de vários pontos de vista, mas eu estou apenas citando um exemplo para mostrar como nós estamos numa espécie de vácuo legal com relação às regras, né, que regiriam na hipótese de uma renúncia do presidente Michel Temer, de um impeachment ou de uma cassação da chapa de Dilma Temer, que implicaria em que ele teria que deixar a presidência da República. Bem, esse é um primeiro aspecto, que torna a situação bastante delicada. O segundo aspecto é o que você mencionou, acho que com muita razão, né, de que talvez fosse melhor para a democracia brasileira que, em lugar de uma eleição indireta, houvesse uma eleição direta que, na verdade, anteciparia a eleição prevista para daqui um ano e pouco, em outubro de 2018. Ou seja, uma antecipação das eleições de 2018. Por que isso? Porque isso permitiria, talvez, uma repactuação com a legitimação do voto popular, tanto em relação à presidência da República, como em relação ao próprio Congresso Nacional, que está muito afetado por esse conjunto de denúncias. Não vamos esquecer que tanto na grande delação da Odebrecht, quanto na delação agora do grupo JBS, muitos parlamentares parecem estar sendo acusados. Eu sempre digo sendo acusados, porque nós não vamos condenar, mesmo a opinião pública, né, que não tem poder jurídico, mas tem poder de opinião, justamente não deve condenar antes de ter as provas, né? Mas há muitos parlamentares acusados. Então, talvez fosse realmente interessante isso. Só que, para que isso acontecesse, é preciso que o Congresso aprove um projeto de emenda constitucional que implicaria numa maioria qualificada de votos e, portanto, num processo provavelmente longo e difícil de negociação dentro do Congresso Nacional. Então, de fato, se houver uma comprovação da insustentabilidade da condição de presidente de Michel Temer, haverá aqui nós vamos atravessar um período institucionalmente bastante difícil.
Bastante difícil. Já imaginávamos que tínhamos enfrentado tudo, agora que o país parecia alcançar certa estabilidade, quer dizer, uma mínima tranquilidade, uma retomada da economia. Pareciam que as reformas, mesmo com muitas críticas, reformas importantes que precisavam ser feitas, estavam começando a ser discutidas e votadas. Isso também, não haverá clima para continuar discutindo reformas, né, professor, num quadro como esse. Então você vai paralisar também as reformas, e isso vai impactar imediatamente a economia. Inclusive, tem uma informação importante aqui: o Banco Central acaba de informar, está inclusive na agência Reuters, que a política monetária não tem relação direta e mecânica com o monitoramento e atuação que adotará daqui para frente diante das denúncias envolvendo o presidente Michel Temer, mas diz que atuará para manter a funcionalidade do mercado, tá? Diz que a ação não tem relação com a política monetária, mas que está monitorando o impacto das informações recentemente divulgadas pela imprensa, que atuará para manter a plena funcionalidade do mercado, fecha aspas. É um comunicado do Banco Central. Importante também, não é comum o Banco Central vir se pronunciar, mas falávamos há pouco aqui com o professor da FED, Ribeirão, que também isso é necessário nesse momento, professor, porque o impacto econômico será imediato.
Eu concordo com você que isso também é da maior gravidade, claro. Eu não tenho tanta convicção, Rossano, de que nós estivéssemos entrando num período mais virtuoso, como se diz, uhum, em economia, porque...
Os sinais são tímidos, né?
Os sinais de retomada, infelizmente, são muito pequenos em face do problema do desemprego, do problema da queda da renda, do problema da volta da pobreza. Eu, sinceramente, gostaria de ver uma política econômica mais voltada para a resolução desses problemas que são prementes para a população, sobretudo para a população de baixa renda. Agora, é claro que a instabilidade política pode ter, né, consequências econômicas, é uma infelicidade para o país. Nós temos que fazer o possível para evitar que essas consequências se aprofundem. Desse ponto de vista, é claro que é necessário superar essa etapa de instabilidade o mais rápido possível. Mas há um terceiro aspecto que acho que a gente ainda, sim, não mencionou, que é diz respeito à denúncia também em relação ao senador Aécio Neves. Isso é particularmente grave porque fica comprometido o próprio PSDB, que é do qual o senador Aécio Neves é presidente. Então, nós já tínhamos um processo muito forte contra o ex-presidente Lula, que é a figura central do PT. Nós temos agora uma denúncia muito grave em relação ao presidente Michel Temer, que é a figura central do PMDB. E agora uma denúncia gravíssima em relação ao presidente do PSDB. Então, os três grandes partidos estão muito abalados. Isso cria uma dificuldade adicional, que é o seguinte: qualquer saída terá que passar por uma negociação política. E a pergunta é: quem fará essa negociação numa etapa em que há um descrédito tão grande sobre os partidos e sobre as lideranças? Porque, na verdade, eu, como sou cientista político, tenho uma crença muito profunda na política e tenho uma convicção de que não vai se resolver a situação sem passar por uma negociação política. E a política é feita por políticos. Nós podemos criticá-los, devemos criticá-los, inclusive, porque esse é o papel da sociedade, a política só melhora com a vigilância e a crítica da sociedade, mas nós não podemos prescindir dela. Então, também esse é um aspecto que merece a atenção dos ouvintes da Rádio USP na manhã de hoje, de que há uma espécie de vácuo, né, se formando, e não só um vácuo legal, mas um vácuo partidário de lideranças, e que eu espero, né, que possa ser preenchido por pessoas responsáveis, por pessoas que entendam que, para além dos interesses específicos partidários, existe um interesse geral da sociedade brasileira, que até pelas questões econômicas que você mencionou, precisa superar bem este período tão delicado.
Exatamente, professor. Vamos aguardar pacientemente. Foi um susto que todos levamos, mas vamos aguardar pacientemente a comprovação agora. Já disse isso ao longo de todas as entrevistas que fizemos aqui, que quanto mais rápido o Supremo agir, tornar públicas, né, essas gravações, comprovar essas suspeitas, porque obviamente que ela foi apressada a divulgar essas informações, porque acabou vazando, né? Essa delação, esse processo de delação que já acontecia, ainda não foi homologada, não há uma confirmação de homologação desta delação da JBS, dos irmãos Batista, Joesley e Wesley, não há ainda essa... Mas é o que deve acontecer, que essas provas sejam tornadas públicas, porque com certeza do que está acontecendo, fica mais claro, tu dá um passo adiante. E é o que o Brasil precisa,
mesmo.
Né? Rapidamente.
É isso mesmo. É.
Vamos aguardar. Professor André Singer, nosso colunista aqui, hoje excepcionalmente, deixando de lado, né, os principais assuntos que apresenta aqui na sua coluna Poder e Contra Poder, em função do noticiário, da urgência do noticiário, repercutindo também conosco a denúncia que veio a público ontem à noite, com exclusividade pelo jornal O Globo. Obrigada, professor. Bom dia.
Muito obrigado. Bom dia. Bom dia a você e aos ouvintes da Rádio USP.